Este é o programa Porto de Encontro, um espaço da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, na Rádio Terra Nova. O livro Na Língua da Maré, Crónicas de Mar e Mariantes, da autoria de Abel Coentrão e Hélder Luís, constitui-se como uma homenagem aos homens do mar e das comunidades pescatórias e um grito em defesa de uma atividade que não pode morrer. Esta é a mensagem que passou, mensagem deixada por Abel Coentrão, jornalista especializado em temas marítimos, na sessão de apresentação em Ilhavo, de uma obra que assinala os 80 anos da Mútua dos Pescadores. Uma obra que expõe a pesca e que leva à reflexão sobre a perspectiva histórica, sobre o momento vivido e as perspectivas futuras. Ilustrado com fotografias de Hélder Luís, o livro tem textos assinados por Abel Coentrão, uma forma de compreender o peso social, económico e político do setor marítimo em Portugal. Abel Coentrão fala de um exercício que pretende levar à reflexão sobre o futuro da pesca.
Quero agradecer a boa companhia, o lugar é magnífico, faz-me assim inveja, porque é acolhedor e no fundo também está aqui numa comunidade que é muito importante para a ilha, que é a Gafanha da Nazaré, uma comunidade também muito reconhecida lá para o norte, de onde vimos, de Vila do Conde e da Póvoa do Varzim, e de postarmos no facto com gente, primeiro, que nos diz muito, a Mútua, com quem trabalhamos o ano passado e com quem vamos continuar a fazer certamente coisas, e já vínhamos fazendo coisas antes, e o Museu Marítimo de Ilha, cuja colaboração o Nuno bem explicou e que também vai ter episódios, com certeza, futuros, porque é necessário. Na verdade, fazendo um paralelo entre a reunião das pessoas que estão aqui, eu não conheço o Hélder há muitos anos, mas mal nos conhecemos, começamos aqui e ali a pensar e a ir colaborando. Este, se calhar, é a colaboração que tivemos mais intensa e com, mais notória do ponto de vista do resultado final, não é? Mas eu tenho sempre a noção, e eu acho que isso às vezes se transparece ali em alguns momentos no livro, nos textos, de que a questão da pesca, seja do ponto de vista mais cultural, seja do ponto de vista da atividade em si, faz muita falta o trabalho em rede. Às vezes, como muita coisa na nossa vida hoje, estamos muito atomizados nos nossos lugares, nas nossas atividades, nos nossos subsetores, e essa fragmentação fragiliza-nos. Para quem conhece o universo do trabalho sabe como a fragmentação das pessoas fragiliza, no fundo, o poder delas, o papel delas nesse universo. E aqui acontece mesmo isso. Este livro tinha um objetivo primordial, que era ser uma espécie de presente de aniversário da Mútua às suas comunidades, que são as comunidades onde se pesca, onde se tem relação com o mar, porque é também a marítima turística, mas ser do ponto de vista da Mútua. Do ponto de vista de quem aceita o desafio, falo pelo menos por mim, a primeira vontade foi desde logo fazer algo que no fundo expusesse a pesca de uma maneira como o amigo do João, pelos vistos que leu o livro, que as pessoas gostassem de pegar, gostassem de ler. E que no fundo as obrigasse de alguma maneira a fazerem reflexões, que, concordando, discordando com o que está aqui escrito, o registro é um registro cronístico, um registro que tem em determinados momentos opinião, noutras a opinião vem das pessoas com quem estamos a falar, ou seja, acima de tudo são um conjunto, são dezenas de reflexões apoiadas na fotografia do Hélder, que muitas vezes fala mais do que o texto, outras vezes o texto fala mais do que a fotografia, mas é um diálogo, o produto final resulta de uma escolha dele, do melhor trabalho que ele tem durante a viagem que fizemos, e de textos que às vezes foram provocados pelas próprias fotografias, ou seja, os textos, alguns iam sendo escritos durante a viagem, mas outros foram já escritos quando já o Hélder, por exemplo, tinha uma parte do trabalho dele escrito e me apresentava, no fundo, uma imagem como um desafio. E todos os lugares por onde passamos, estejam retratados da forma que estiverem, né, têm de facto alguma coisa para ser dito sobre eles, porque os desafios deste setor são imensos. É um setor que, do ponto de vista da proteção social, está em queda há muitos anos. Do ponto de vista económico, vai oscilando, tem tido resultados interessantes do ponto de vista da lota, mas tem desequilíbrios muito grandes internos do ponto de vista dos rendimentos. Isso faz também com que muitas pessoas estejam a não querer continuar no setor, que acabem por emigrar no meu território, né? E isso transparece aqui. A pesca quase não existiria se não tivéssemos trabalhadores imigrantes. Já. E, no entanto, continuam a ser apelidada por aí, pelo país, a maior comunidade pescatória do país. É, mas graças a esses 500 homens de fora, já são 500, e fora do país, outros 500 ou mais. Este livro é na língua da nossa costa, da maré da nossa costa, não fomos fora. Mas já ainda há aí uma crónica em que falamos precisamente, porque encontramos um velho amigo de infância em Sines, que estava agora em Sines, mas que tinha passado grande parte da sua vida fora do país. E a pesca tem este dilema, ou seja, expulsa muita gente para fora do país, aqui ao mesmo tempo nós precisamos de gente, e na verdade há aqui uma vontade, não sei se isto é, eu não queria usar a expressão em inglês, wishful thinking, se não é assim um desejo assim tonto, de que pelo menos seja um contributo para que o debate sobre o setor permaneça ou ressurja, e acho que isso também se fará desta forma, em trabalhos e projetos como os que o Helder vem desenvolvendo, na atividade que a minha associação também vem desenvolvendo lá em Vila do Conde, certamente nos projetos culturais que a Mutua vai apoiando e dinamizando em vários pontos da costa, e certamente também no próprio trabalho que o Museu Marítimo de Ilhavo vai promovendo, que não é apenas sobre questões mais patrimoniais, mas que também toca estas questões do presente, da pesca e tudo mais. E pronto, já tinha isto a dizer.
Abel Coentrão, o livro é uma viagem pelo país, que é também um retrato da cooperativa de utentes de seguros fundada em 1942. A Mutua leva as apresentações a comunidades pescatórias do litoral nacional. O fotógrafo Helder Luiz não esconde que o trabalho foi intenso e mostrou que cada comunidade pode dar em si um livro e um projeto autónomo.
O que eu posso acrescentar ao que já foi dito, principalmente ao que o Abel disse, o livro foi um... Vamos falar mais da parte mais prática, talvez. O livro foi um desafio porque foi desenvolvido em poucos meses, em contrarrelógio, porque não tínhamos realmente muito tempo e o território era muito grande. Nós fizemos a costa quase toda portuguesa, ainda fomos às ilhas, Madeira e Açores, e pronto, tivemos vários desafios, porque as coisas nem sempre foram fáceis, encontrar as pessoas que eram necessárias encontrar, quando dependíamos do mar também não era fácil, tentamos fotografar baleias, mas não tivemos hipótese, porque elas não quiseram aparecer nessa altura, que nós íamos apanhar um barco. Mas ao mesmo tempo foi acho que foi para os dois, acho que foi uma viagem muito interessante fazer-se durante esse tempo, e fica, pelo menos eu fico com vontade de desenvolver mais projetos deste género, projetos itinerantes que na sua produção que percorrem o território. Eu tenho alguns agora em vista para fazer. Porque realmente, depois deste trabalho, eu fiquei com uma ideia muito mais abrangente do que é a pesca em Portugal, e permite-me pensar em projetos que... Quer dizer, cada visita que nós fizemos em cada região dava um projeto, né? Portanto, ficamos com muitas ideias a seguir a isto. Depois, um bocado como o Abel foi falando, o projeto foi-se fazendo ao longo da viagem, eu obviamente tinha que fotografar e não podia deixar para mais tarde. O Abel tinha a vantagem de ser escritor e poder escrever mais tarde, mas eu tinha mesmo que fotografar, aproveitar todos os momentos para fotografar. Foi bastante intenso. O livro acaba por se resolver à frente em termos de forma como ele ia ser estruturado, porque não era evidente como é que se iria sequenciar a viagem ou agrupar, se sabíamos fazer por regiões, se sabíamos seguir a cronologia da viagem, e a mesma forma de apresentar o texto. Eu estou a falar enquanto fotógrafo e designer, porque eu fotografei e desenhei o livro. Não era evidente como contrapor as imagens ao texto. Portanto, uma coisa não deveria sobrepor-se à outra, não é? E então, a forma como eu encontrei para resolver esse problema de design foi que nem o texto deveria ter grandes títulos, não devia ser muito separado, devia ser fluído, como se fosse na língua da maré mesmo. Portanto, quando nós começamos a desfolhar o livro, parece que é uma viagem contínua, em que não há grandes separações. Há um mapa, há uma infografia com um mapa que nos mostra o percurso que nós fizemos ao longo da costa e nas ilhas, mas depois o livro segue sempre o mesmo arranjo gráfico, com algumas variações de posicionamento de títulos, mas os títulos são títulos muito discretos, que não interrompem uma leitura contínua. E isso penso que é o que talvez tenha contribuído mais para a forma como o livro é lido e é consumido, não é? Porque é consumido na sua totalidade, e as imagens realmente não se sobrepõem ao texto e deixam também o texto, mesmo a escolha do papel, tenta beneficiar a leitura do texto em vez de colocar as imagens em primeiro plano, porque deveria ser apetecível fazer isso, porque as imagens teriam certamente tido mais impacto se tivessem sido impressas, por exemplo, num papel mais apropriado para a impressão de imagens. E o papel que se usa é um papel mais apropriado à leitura. Portanto, tudo isso foi pensado para que o trabalho é um trabalho de equipa e que no fim o resultado seja um resultado que beneficie o objeto e não qualquer uma das disciplinas que foi usada para se fazer este livro.
Como se fosse uma viagem, não é?
Como se fosse uma viagem. E o livro é uma viagem, sim. É uma viagem que tenta ser contido nos recursos gráficos para não se, mais uma vez, não se sobrepor. E penso que no final é isso que se consegue reter do livro, é que o livro flui. Não se impõe, flui, e consegue-se através de, muitas vezes, como o Abel dizia, são as imagens que trazem ideias, referências, pessoas. Outras vezes as imagens são mais contemplativas e é o texto que traz a informação toda. Portanto, há esse diálogo entre as duas coisas que acho que funcionou bem. Em termos de fotografia, o desafio foi, para mim, e o Abel também teve certamente outros desafios como escritor, nós tínhamos muito tempo, muito pouco tempo em cada sítio, e tínhamos ainda os sítios, ainda era menos mal, porque eram estáticos, mas as pessoas com quem nós nos encontrávamos e tínhamos que conversar com elas, e tínhamos que, às vezes em horas, tentar entender o que é que elas nos podiam trazer para o livro. Para a fotografia traziam grandes desafios, porque nem sempre foi possível fazer retratos, por exemplo, porque nós não havia tempo suficiente para estar com a pessoa, portanto não era possível.
Estar com a pessoa sozinho.
Sozinho, exatamente. Eu, o fotógrafo, com a pessoa, porque o Abel tinha que conversar com ela, portanto muitas vezes eu fotografei-as enquanto o Abel conversava com elas, ou depois posteriormente chamava-as ao lado um bocado, mas mesmo assim não houve tanto tempo para isso. Portanto, o registro fotográfico acabou por ser mais Eu sempre que possível fiz um registro mais contemplativo, tentei fugir ao registro de fotojornalístico porque era também muito evidente que pudesse acontecer assim, e eu fugi o máximo possível a ele, porque eu também, o que eu tenho vindo a fazer está mais ligado à fotografia documental e nada ligado ao fotojornalismo. Portanto, o registro é um registro documental de uma viagem que procura encontrar realmente pessoas e realidades ao longo do nosso território continental e ilhas, não é? Mas ao longo desta viagem, eu e o Abel conhecemos, o Abel também, mas eu mais que o Abel talvez, conheci sítios que ainda não tinha estado em Portugal. Foi impressionante para mim estar nesses locais e com pessoas e conversar e lá está.
Não, e perceber que de facto o território que se relaciona com o mar, pescando ou com outras atividades, é mesmo muito diverso. Ou seja, nós conhecemos melhor a região do centro para norte.
Mas era isso que eu queria perguntar, não é? Na infografia há um hiato entre Alforada e Peniche.
Sim, é para o segundo volume.
É, porque nós tínhamos a noção de que não íamos. Não há só um hiato, repara que é norte, da Póvoa do Jardim também.
Sim, sim.
Não estamos.
Não.
Ou seja, nós fomos fazendo, nós estávamos a fazer uma ordem. A ordem que está ali é a ordem que acabamos por fazer. Mas nós íamos aos sítios possíveis conforme as legendas.
Sim.
E o designer músico e tem um monte de coisas também na sua agenda. E eu que entendo algumas e que a partir do momento em que mudo o tempo de me dedicar mais a isto. E nós quisemos mais do que bater tudo, porque percebíamos se o Helder nota que já há um tempo para, por exemplo, o trabalho mais documental dele, nos sítios onde estivemos, se já não era muito, se tivéssemos repartido isso ainda mais por mais território, iríamos ter mais pequenos textos e os apontamentos fotográficos, mas do ponto de vista da riqueza das relações que estabelecemos com os lugares e as pessoas onde estivemos, íamos perder qualquer coisa. Eu noto isso, por exemplo, em relação à Madeira, onde é um sítio diferente do ponto de vista da pesca. Eu nem imaginava que havia pesca do cerco na Madeira, com três barcos, com um miúdo novo, que só pescam 2 dias por semana, porque portanto eles não gostam muito lá da sardinha que pescam e do resto, né? Então eles organizam-se, só vão 2 dias por semana cada barco e pronto, estão os 6 dias e trabalham e vendem o que tem, e está feito. São estas especificidades que eu acho que enriquecem o trabalho, mas que não tornam definitivo, como ela está a dizer. Acho que nada disto é definitivo. E esta ideia que ele estava a expor agora, de que cada lugar dava quase origem ao projeto, e nós já estamos a pensar há alguns em relação a cenas específicas.
Os 90 anos da multa.
Não, os 90 anos da multa. Pode ser para outras coisas do caminho, João. O que seja é que é preciso. Eu digo, às vezes posso parecer um bocadinho ingênuo, mas. É preciso encontrar mais interlocutores, mais pessoas. O Maré está aí com muitos músicos a fazer música a partir também da cultura marítima, mas mais gente que queira agarrar no fundo nestes espaços e os possa trabalhar, porque de outro modo eu temo efetivamente que reduzida a sua expressão no PIB, que não é muito, porque o PIB vai, como a economia portuguesa e vai apontando para outros setores. E como na economia azul se está a pensar em muita coisa, não é? Há novos ventos soprando por aí e tal, não sei o quê. O peso da pesca nisto tudo, por muito até que imaginemos o rendimento do setor, no geral, até aumenta um bocadinho, mas o peso dela na economia nacional vai diminuindo mais ainda. O peso. E isso vai ter implicações até na própria política, porque vai ser menos representativa, menos importância política, o peso é cada vez menor, e há aqui um risco. Repara, quer dizer, o Museu Marítimo de Ilhas, embora viva de outras navegações e da ria, é muito rico o universo, digamos, de aquático em que se move, está todo ele centrado também muito nessa relação com o mar. E que vamos transformar isto apenas em algo que fica nos museus e acabou? Ou vamos continuar a alimentá-lo e a ter vida disto? A minha esperança enquanto filho, neto, bisneto, trineto de pescadores, irmão de pescadores, imigrado por sinal, é que haja algum futuro ainda para isto. E de preferência, como eu escrevi alguns, para que as pessoas possam ganhar o dobro do que eu ganho, porque eu acho que trabalhar ali nestes mares, nas condições em que se trabalha, por muito que as coisas melhorem, tem sempre uma componente de risco, não é? De desconforto, de ausência da família, que tem que, de alguma maneira, socialmente, economicamente, ser mais valorizado. Porque senão vamos estar à espera da sorte que a globalização nos traz e temos umas pessoas muito pobres no outro lado do mundo, para quem vir aqui ganhar uns cobres ainda é alguma coisa, e pronto, e vamos segurar isto, o que está a acontecer agora.
Hélder Luís, momentos da sessão de apresentação do livro Na Língua da Maré, Crónicas de Mar e Mariantes. Este foi o programa Porto de Encontro, um espaço da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, na Rádio Terra Nova.